Escute agora o Por Falar em Correr.
Are you ready to run? O podcast do Por Falar e Correr começa para você em todas as plataformas possíveis e disponíveis aqui mais uma vez, nesse que é o nosso PFC Entrevista, conversando com alguém que pratica e que vive o esporte e que participa eventualmente do Por Falar e Correr. Já algumas vezes eu perdi as contas, eu geralmente me preparava melhor antes quando eu entrevistava as pessoas, agora eu estou muito desleixado, eu não sei qual que é a vez que Maico Giretti, que ninguém conhece, o tio Maico está aqui conosco. Tudo bom, Maico? Seja bem-vindo.
Fala, Ine Augusto. Pessoal do Por Falar em Correr, muito obrigado pelo novo convite. Eu acho que é a terceira. Acho que eu peço música no Fantástico hoje. Eu acho que é a terceira, assim, ao longo dos anos aí. Ine Augusto, meu padrinho de lives, foi graças ao Enio, o conhecimento técnico e a paciência de Enio, que a gente começou nossas lives no canal Corredores. Foram quase 300 lives até a gente eutanasiar as lives, porque a gente mudou o formato agora estamos fazendo lives gravadas, mas é sempre um prazer estar aqui, batendo um papo, uma resenha boa. Ine Augusto, se for na praia, bronzeia a língua, é bom de papo.
É, eu sou mais de ouvir, né, Maico? Você fala mais, eu sou um bom ouvinte, eu sou um bom ouvinte.
Eu falo bem,
mas, ó,
eu falo bem.
É, você fala, eu tava vendo aqui, foram três, essa agora é a terceira que você tá participando sozinho, mas teve uma que você participou junto com o Marcelo, então seria a sua quarta participação aqui no PFC. E daí a gente vai conversar um pouco sobre corrida, sobre a vida do Maico na corrida, porque da última vez que ele participou foi lá no comecinho de 2022, Você ainda nem tinha feito a sua melhor maratona e nem tinha sofrido acidente nenhum, né? Então eu vou fazer uma retrospectiva.
Ah, foi em 22. A partir disso aí. Tá. É, não, então tem coisa para atualizar, né? Tem história nova.
É, porque agora o Maico vai fazer maratona, já tá voltando a fazer maratona, mas 2023 foi um ano difícil. Foi um ano difícil pro seu Maico aí, né? Então conta para nós aí.
É o pior pesadelo, né, Nil? O pior pesadelo de todo mundo é machucar, né? Eu sempre fiquei feliz com o fato de ser um cara que não se machucava. Eu realmente não me machucava. Você sabe que com a minha namorada, assim, eu tinha uma brincadeira que eu falava que era o Wolverine. Porque, assim, eu sentia uma lesão, eu simplesmente continuava correndo e ela sumia. E sempre foi assim, nos primeiros 6 anos de corrida. Aí, em maio de... Vai para 2 anos. Em maio de 2021, é isso? Não, 22. Em maio, no último treino para Porto Alegre, no último longo, eu senti essa bendita dessa lesão aqui, que é no isquiotibial, embaixo da bunda, assim, de um dos lados. Um incômodo, parecia um começo de cãibra. Eu não achei que aquilo ia tão longe. O fato é que, hoje, 26/3/2024... eu ainda lido com essa lesão, né? E o ano passado eu fiz tudo como manda o figurino. Eu parei 3 meses de correr. Para mim foi penoso, porque imagina, além de gostar muito de correr, é a minha profissão, né? Eu 100% da minha profissão é o canal. Então, você gerar tanto conteúdo 3 meses sem correr foi difícil, né? Foi mais difícil que a pandemia, porque a pandemia estava para todo mundo. Agora, quando está todo mundo correndo e só você está lesionado, só para o teu universo de corrida, né? Então foi um momento muito penoso, mas daí foram 2 infiltrações, 3 meses sem correr, tratamento por onda de choque e 1 ano inteiro sem correr maratona, que é o que eu gosto. É, eu fiquei até, depois de que eu fui sendo liberado, eu fui correr só meia maratona. 2023, eu tô perdido, eu bagunço os anos. Então foi um ano atípico pra caramba. Um ano que eu corri pouquíssimo, que a minha retrospectiva lá no Strava, assim, despencou, porque foi o ano que eu menos corri desde quando eu comecei a correr maratona, 2016, assim, né? Sempre eu faço várias maratonas por ano, alguma com pretensão, outras muitas, a maioria, como cobertura, pra completar, né? Eu não sou nada performance, eu sou um pangaré esforçado. E daí o ano passado foi muito ruim, cara, muito ruim. E daí essa lesão nunca passou, eu comecei, o que foi bom dela? Eu passei a fazer fortalecimento encarar o fortalecimento como um remédio. Eu faço sagrado 2 vezes por semana, nunca deixei de fazer fortalecimento mais, porque eu vi que se eu não fizer isso, a minha longevidade na corrida vai encurtar. Então eu faço hoje certinho, esse é o legado da lesão. Mas ela está aqui ainda, nos longos ela aparece, depois de treino de tiro ela aparece.
Ela não tem cura?
Ela tem, mas todo mundo que eu conversei, o nome dela é tendinopatia do isquiotibial. Todo mundo que já teve, que eu conversei, foram anos até sumir. E meio que ela some do jeito que ela chegou. Ela vai sumindo. Só que demora. O Capriotti, o Capri, né, por exemplo, teve. Ele falou, cara, eu já tinha ela há 2 anos, não sumia. No meu caso, foi a queda de volume na pandemia que fez ela desaparecer. O Nishi já teve. Então, assim, eu começo a encontrar pessoas que têm, em todos os casos, nunca uma lesão boba. Assim, não, ah, fiz ali uns alongamentos, o negócio, ela sumiu. Você aprende, hoje ela virou uma dor de estimação, uma dor que eu preciso aprender a conviver. E daí 2024 começou, eu falei, cara, chega de me privar do que eu gosto, eu quero correr maratona de novo do jeito que der para correr. Vou ali sentindo e tal. Todos os treinos são sempre levando muito em consideração o fator dor. Então, se doer demais, eu paro. Não aconteceu, graças a Deus, mas fica aquele incômodo. Mas agora, em abril, na New Balance 42K lá de Porto Alegre, vai ser a volta maratona desde... Cara, a última vez que eu corri 42K ou mais foi em agosto de 2022, quando eu já tava com a lesão, eu lidava com aquela dor, e daí aconteceu o atropelamento lá no 100K. Né? Naquela ocasião eu tava com 65 quilômetros corridos, então foi a última vez que eu corri 42K. Vai ser um negócio muito louco, assim, porque faz muito tempo que eu não sei o que é a sensação de correr 42 quilômetros.
E a última vez que você correu, se eu não estiver enganado, foi quando você bateu o seu RP, que você fez aquele super treinamento todo para 2022 para Porto Alegre, não foi isso?
É, foi
o Breaking Kill.
Foi bom. Só que assim, naquela ocasião, ela surgiu a lesão no último longo. Aí surge aquela dor, você fica pensando, puta, será que é um problema? Né? É pior cagada, você sabe, todo corredor é você sentir uma dor na reta final de uma preparação. Porque daí você vai largar já com aquilo ali, pensando que pode... Será que aquela dor vai surgir? E no começo, em Porto Alegre, ela apareceu no quilômetro 22, 23, mais ou menos. E daí em diante, eu fui administrando ela. E a minha percepção, como ela dói assim, meio na posterior de coxa, assim, uma dor, assim, uma pontada, aquilo para mim era um princípio de cãibra. E eu achava, eu comecei a encurtar o passinho, sabe? Porque a minha percepção é que se eu aumentasse o passo, a cãibra dava aquela mordida, assim. E cãibra, se começar no quilômetro 22, já era, né, velho? Então, era essa bendita dor. Que era tudo muito novo pra mim, eu não sabia reconhecer ela. E daí ela tá até hoje, velho. Mas é uma dor de estimação, que eu acompanho, que eu não negligencio, que eu fiz todos os procedimentos que dava pra fazer. Menos invasivos, né? Eu só não operei mesmo, não abri na faca, até porque não tinha essa indicação. Mas a... Como é que chama? A infiltração de ácido hialurônico, pra mim não adiantou nada, velho. Nada, nada. Fiz 2. Nunca mais eu gasto dinheiro com isso aí. Apesar de não ter gasto, de ter sido pelo plano. Tratamento por onda de choque. Deu algum alívio, mas não sarou. Então, vou lidando. Vou lidando. Hoje eu toco a vida de treinos aqui e ela aparece, mas ela não... Não extrapola a dor, ela fica aquele incômodo. Lá em Porto Alegre, no Breaking Two, eu acho que daria para sair fácil uns 5 minutos. Se ela não tivesse me incomodado tanto, se eu não tivesse ficado tão preocupado com aquilo, tivesse me tirado da prova, assim, para ficar prestando atenção na dor, sabe? Mas vai ser top. Eu tô louco de vontade de voltar para correr 42.
Muito bom. E naquela época você fez quanto em Porto Alegre, que daí foi o seu recorde?
Meu melhor, é, eu não lembro os segundos, mas é 3,50. 3,50. Ah. Quando chegou no 35, a dor estava muito forte. E aí o meu pace, eu tinha o pace médio do meu RP, né? Marcado no manguito, assim. E daí eu vi que começou a degringolar. Sabe aquela hora que você percebe que você já não segura aquele tempo? E aí e tal. Aí eu comecei a fazer um esquema assim, ó. Eu ia do jeito que dava, por uns 700 metros, e os últimos 300 eu dava um tirão. E aí eu bati o RP, eu bati o tempo, o pace naquele quilômetro. Aí eu ia na manhota, nos 300 final eu chinelava. Eu nunca corri maratona assim. Mas naquela ocasião eu falei, cara, dá pra eu tirar segundos do meu RP, só pra fazer RP. E foi o que deu. Eu acho que eu baixei um minuto. Mas é RP, não é? Baixou um minuto, é RP, bicho.
Não, na maratona ainda, isso aí dá bastante coisa. E então, para quem não acompanha nem nada, a sua lesão não teve nada a ver com o acidente. O acidente foi só umas dores novas que você ganhou.
Não, eu corri a ultra do acidente com a dor. Ela é gozada, porque ela é uma dor que ela surge e ela estabiliza naquele nível de dor, ela não fica pior, né? Então imagina que no 100K do frio lá, quando aconteceu o acidente, ela tinha aparecido no quilômetro 20, e eu já tinha corrido 45 a mais, então é algo que atrapalha, mas você consegue avançar, entendeu? E o acidente não tem nada a ver. O acidente, para falar a verdade, para não falar que ele não deixou sequela nenhuma, tem umas posições assim que eu preciso ficar alternando na cadeira, assim, porque ele quebrou o cóccix.
Como é que é ser atropelado, Mike? Conta aí para quem nunca foi.
Ah, uma experiência inesquecível. Esse lazarento desse motociclista pingaiado era um homem bêbado de moto no acostamento sem capacete. E o que acontece? Lá no Pernambuco, onde acontece o 100K do frio, eles têm muito carro velho, moto velha. E daí os caras têm essas moto velha totalmente sem documento e às vezes que ela nem atinge a velocidade mínima da rodovia, que é umas carretas que vem chutada. Quem já viu as coberturas do 100K do frio que a gente fez? Isso que dá medo na prova, que você tá correndo e aquelas carretas lambendo e a 120 na banguela, né? Então se esse cara for pra pista, ele é atropelado de moto e tudo por essas carretas. Então esse cara, por exemplo, ele tava chapado, ele tava de moto, tava no acostamento. Quando ele viu eu, que a gente corre pelo acostamento a prova inteira, e a gente corre no fluxo. Por que a gente não corre no contrafluxo, que é o mais indicado? Porque daí os staffs nossos, que a gente tem staff próprio, a prova só tem de 25 em 25 quilômetros. Aí os staffs iam ter que ficar a prova inteira atravessando a pista. E daí imagina, você tem 200 corredores, então são 200 pessoas correndo risco. Staff, às vezes, são um carro cheio de gente para um corredor. E daí imagina vezes, sei lá, vai a 5, uma hidratação a cada 5 quilômetros, mais ou menos, que você combine. Você está expondo uma equipe a 20 situações de risco numa prova, que é o teu staff atravessando a pista e correndo risco de ser atropelado. Então é por isso que corre no fluxo. E é por isso que esse lazarento veio de trás. E a hora que ele me viu, ele foi tentar sair para a pista. E não viu que vinha um caminhão. O caminhão deu nele e arremessou a moto nas minhas costas. Então, entendi. Na minha cabeça, Henrique, como que foi a parada? Primeiro, assim, ó, eu senti uma puta numa pancada, a minha namorada tava me olhando, isso que foi mais traumático pra ela, porque foi do lado de um posto onde era um ponto de hidratação meu, que eu, sei lá, nessa 65 quilômetros eu já tinha corrido, eu já tava pedindo água a cada 3 quilômetros, e daí 3 quilômetros antes eu tomei água e falei, ó, 3 quilômetros pra frente, eles viram que tinha um posto de gasolina e embicaram lá, ela tava olhando pra mim, indo na minha direção com um copinho d'água e me viu voar no ar. Só que sabe quando você olha assim, ela tava uns 50 metros de mim e tem aquele negócio de calor assim, que dá uma distorcida, ela não entendeu o que aconteceu, ela me viu voando alto, segundo ela, alto mesmo, e daí na minha cabeça foi assim, foi uma pancada e um caminhão, um passou assim. Aí eu falei, cara, o caminhão me pegou. Tudo numa fração de segundos, eu tava caindo e vi uma moto capotando do lado, assim, sabe? E daí você tenta juntar tudo aquilo em um segundo, assim. Aí que, meio que com o que eu senti, com o que o pessoal que testemunhou falou, que eu fui entender o acidente. Então foi isso, o caminhoneiro nem parou, o cara bêbado não fez nada com ele, ele se levantou, aproveitou a muvuca, que cogitaram chamar a polícia, não sei o quê, ele aproveitou um descuido que o pessoal ficou dando atenção pra mim, montou na moto e fugiu, e eu dei graças a Deus, porque naquela situação, pra piorar minha vida, só se eu tivesse que ir numa delegacia e ainda enfrentar um charibanco, esse cara ia ficar preso de qualquer jeito, e, velho, só serviu pra me tirar da prova. A minha maior chateação, por mais que tenha a questão do livramento, por mais que seja um milagre, assim, cara, numa autopista, você ser atingido pelas costas e você sair sem sequela, por mais que eu veja a metade do copo cheia, mas me chateia muito esse filho da mãe ter me tirado a chance de fazer o back-to-back, né? Que era o... eu tinha feito antes da pandemia, era o ano da volta, então eu ia fazer o sentido voltando, 35 quilômetros eu pegava meu back-to-back, e isso foi tirado de mim, assim, então por mais que eu seja agradecido de ter escapado ileso, eu fico chateado, não tem jeito, isso é um negócio que eu não consigo lidar, sabe? E daí, eu tava tão pilhado e de sangue quente, que eu fiquei de pé e eu queria correr, bicho, eu queria correr. Sim. Falei, faz alguma coisa aí, lava minha cabeça e tal. E daí ninguém deixou. Porque, velho, eu tinha dado uma senhora pancada na cabeça. Foi um puta de um tá. Eu fiquei com as costas inteiras roxas, todo escoriado. Tinha essa fratura no cóccix que eu ainda não sabia, mas eu tava quente, né? Depois, a hora que esfriou, bicho, parece que apanhei de porrete no corpo inteiro. Parece que uma gangue me deu porrada. E daí, bicho, tem o desdobramento, que é assim, me meteram numa ambulância que o piloto da ambulância lá, ele rampava nas lombadas, assim, ó, e se foi lá atrás, parecia que tava carregando porco, assim, sabe? Aliás, nenhum porco deve ter tido aquela falta de dignidade de ser transportado naquela violência, mas uma agressividade, eu não sei se aquele homem tava pra dar o horário dele de sair, ele tinha que desovar eu no pronto-socorro pra ir embora pra casa, porque eu nunca vi um motorista de ambulância dirigindo daquele jeito, ele decolava nas coisas, eu dava quase no teto, me segurando assim, ridículo, assim. E daí eu cheguei num pronto-socorro, assim, puta, zero estrutura, é uma cidade que chama Lajedo, acho que é Lajedo.
Tá, imagina, aí, 65 quilômetros, você tava no meio do sertão,
do deserto, do Agreste, né? Ali, Agreste, do Agrestão, isso. Só aquelas cidades bem precarinhas, né? E daí, cara, eu cheguei a Lajedo, isso mesmo. Aí eu cheguei, fiquei de pé da... Sobrevivi à ambulância, sobrevivi ao atropelamento, a ambulância, daí tava andando em direção ao coisa. Eles falaram, a gente vai precisar suturar isso aí. Aí ele falou, deita ali. Aí eu vi, olhei pra maca e vi que a maca tava meio branca. Eu passei o dedo, era pó, bicho. Era uma unidade de saúde, mas era pó, era uma crosta.
Ufa, que bom que era pó.
Era pó. E daí, bicho, foi naquela situação. Ele arrancou dois guardanapinhos de papel, fez eu baixar devagarinho para ver onde minha cabeça ia dar e fez a minha cabeça descansar ali em cima do pó, né? E eu fiquei de bruxo e ele costurando minha cabeça lá. E daí, bicho, não tinha um raio-x. A Tchuca, minha namorada, queria vir embora no dia, porque azedou o clima, né? Da viagem, de tudo. A gente já avisou, começou a avisar o pessoal daqui, porque tinha medo como que a informação ia chegar. De repente, não contam o desfecho. Começa a chegar em família, que eu fui atropelado só, mas sem falar que eu tô vivo. Mas azedou o clima. A Tchuca queria vir embora de todo jeito. Aí, como eu não tinha feito exame nenhum, eu liguei para um médico meu aqui, cardiologista, que é amigo meu, e falei, Rica, aconteceu isso, não fizeram exame nenhum, e eu tô por isso, viu? Eu não sei o que que tem, não sei se eu posso ter um traumatismo. Minha cabeça quicou no chão. Aí ele falou, você teve... A vista pretejou? Falei, não. Você vomitou? Não. Cuspiu sangue? Sei lá, ele perguntou um monte de coisa, assim, bem drástica. Falei, não, 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 e não. Aí ele falou, pode pegar o avião. Porque o meu medo era aquelas histórias de gente que sofre acidente e a hora que sobe na altitude, dá merda, né? Por causa de pressurização de avião. Falei, cara, se deu um coágulo na cabeça, alguma coisa assim, que não viram. Nem o médico me examinou, mano. Foi a enfermeira que costurou a cabeça. Eu falei, se essa caralha tiver com alguma coisa, meu medo era o avião. Mas daí ele me garantiu e tô firmão. Daí eu fui fazer exame muito depois, assim. Na verdade, uma semana depois, eu corri uma meia da Montandu na Costão do Santinho. Merda pouca é bobagem, né? Merda boa é quando a gente faz de graúda mesmo. Então era isso. Cara, eu tava completamente dolorido, eu tava com o negócio fraturado ainda, eu achei que era uma puta ideia correr uma meia na trilha.
Compromissos, né?
Compromisso, é, nessa aí foi bem isso mesmo. Mas eu baixei ainda, era 42, eu dei graças a Deus. Olha aí, eu dei graças a Deus duas vezes, porque a prova era tão foda que é capaz que no meu melhor eu penasse pra acabar aquela prova. Então eu falei, olha, vendo os lados positivos das coisas, ainda bem que eu só tenho 21 hoje. Mas terminei aquela lá também, mas foi uma exatamente no final de semana seguinte do atropelamento, assim. Mas, é, história pra contar, mas eu fico chateado.
Você parou o relógio? Alguém parou seu relógio quando você caiu, pelo menos, ou não?
A hora que eu desisti, eu parei. Cara, eu tava baixando em mais de uma hora o meu tempo no 100K. Eu tava no quilômetro 65. E daí foi gozado, cara, porque eu usei um Chorus nessa prova. Eu acho que era o Vertix lá, puta relojão. Aí, beleza. Aí, depois disso, eu fiz uma parceria no canal com a Polar de exclusividade. E só fiquei usando Polar. E agora, eu acabei com essa parceria de exclusividade e voltei a usar Chorus também. Polar e Chorus. E quando eu subi o meu primeiro treininho, puxou a minha última corrida, que era o 100K. E daí eu relembrei isso, porque é um treino, né? Uma prova que termina no quilômetro 65. E daí eu fui fuçar as estatísticas lá e eu vi que eu tava bem, assim. Tava inteirão, mesmo com a lesão, mesma coisa. Eu tava mantendo um ritmo, assim, sabe? Mas daí me puxou essa memória, assim. Falei, ah, filha da puta. Me puxou todo aquele ódio daquele motorista pingaiado de novo.
E aí, com o atropelamento, com novas dores, a lesão que você tem até hoje deu uma amenizada? Porque dizem que, às vezes, quando a gente bate uma dor, a gente esquece um pouco a outra, né? Você ficou sentindo todas ao mesmo tempo?
Não, porque a do atropelamento foi curta, assim. Foi, basicamente, dor muscular. Essa dor da fratura no cóccix, assim, né? Que o negócio calcifica. E é isso, cara. Eu já fiz muito exame. Eu tenho um negócio que é uma queimação nas pernas. Eu fiz todo que é tipo de exame. Exame com agulhada nas pernas, exame com choquinho nas pernas, para ver se os neurotransmissores e tal. Não tem justificativa. É horroroso, assim, a sensação. Todo final de tarde começa a queimação nas pernas. E, assim, já foi levantada a hipótese de ser uma sequela do atropelamento, já foi levantada a hipótese de ser sequela da Covid, que tem umas sequelas muito loucas também, né? Mas é isso, eu não sei se tem a ver com atropelamento, mas em tese, não. Não deixou sequela, não. Foi só o desgosto mesmo de não ter o back-to-back.
Maravilha. Ó, você que tá vendo a live ao vivo no YouTube, você não esquece de deixar seu like e mandar mensagens que eu leio daqui a pouco. Mas antes, tem que fechar essa parte e perguntar pro Maicon. O que você vai fazer esse ano? Tem a maratona do 42K lá na New Balance. Você vai fazer mais alguma maratona? Alguma vai tentar RP? Tá voltando? Como é que tá seu 2024, a programação dele?
Muito difícil essas perguntas que não são combinadas antes e colocam a gente numa posição de comprometimento, né?
Essa é a minha meta, viu? Aqui.
Primeiro, deixa eu explicar que eu tô tomando água. Não é que eu sou um pinguço inveterado, eu tô com uma dor de garganta, uma amidalite, eu corri um treino, no sábado eu fiz um treino de 22 debaixo de chuva e vento, e no domingo foi uma prova de 10 com chuva e vento, então me deu uma dor de garganta do caramba, eu tô sem treinar ontem e hoje, e eu acho que ainda vai mais uns 2 dias, a médica pediu pra ajudar o corpo a recuperar, e eu tô com a garganta assim, sem conseguir engolir direito, por isso que eu tô tomando água igual um doido aqui, tá? Enel, tem fechado assim, que nós vamos estar, todas as provas que eu me lembro, é a maratona da New Balance, então é 42K em abril, nessa nova maratona de Porto Alegre, é a maratona de Porto Alegre, a tradicional, junho, essa eu vou buscar a RP, a de abril é a volta à maratona, eu quero ver como que o corpo reage e tal, não vou por pretensões. Pra não falar que em cima do muro, eu queria fazer uma maratona ali, um sub-4 honesto, gostaria de tentar, de verdade, pode ser que não saia, pode ser que eu passe longe, mas assim, pra marcar uma volta bacana, aí na de junho eu vou tentar, eu queria mirar uns 3:45, baixar uns 5 minutos do meu tempo. Aí eu ainda vou na muralha, que é uma prova diferente, né, uma prova realmente pra... Eu fui cobrir a muralha no ano passado, me apaixonei assim pela atmosfera da prova e tava lesionado, não podia correr, então prometi pro Marcão lá, pro organizador, que ia voltar e vou. E Buenos Aires, que tem excursão do canal. Então são 4 maratonas, né? Pra quem ficou 2023 o ano inteiro sem correr, tá bom. E perceba que as decisões são péssimas, porque uma em abril, uma em junho, uma em agosto, uma em setembro. Então nem pra espalhar. Não consegui pegar em sequência, né? Aí vai surgindo, né, cara? Vai surgindo os compromissos comerciais, as parcerias e tal. Aí eu vou também em meias de maratonas, né? Eu vou pra meia de Porto Seguro, que deve ser fresquinha pra caralho, né?
É bom fazer meia mesmo.
Não, que Porto Seguro, bicho, eu tô louco. É Salvador. De João Pessoa, João Pessoa.
Continua quente.
Não, bem quente. Então, ela é, se eu não me engano, uma semana antes de Porto Alegre. Cara, nessa aí eu tô cogitando até fazer 10, porque eu acho que 21 a uma semana, naquele calor, vai só me lascar, né? Então, como a ideia é fazer uma cobertura legal, mostrar a prova pro nosso público, então 10K dá e basta. Aí também eu vou para Maratona de São Paulo, né? Que nós vamos estar com loja na Expo, vamos estar... E vou correr a meia. Ah, e daí tem outras coisas que eu não lembro, mas o mais grave mesmo são as 4 maratonas.
O foco está nas maratonas. Buenos Aires também vai com algum objetivo, porque a muralha, a gente sabe que a muralha é participação, não tem muito o que fazer, né? Você vai agora para Porto Alegre, a primeira, para ver como é que era. Então, Buenos Aires e Porto Alegre de junho, você vai treinar para fazer bonito nelas.
É, já tô treinando certinho pra caramba, né, pra essa de abril, mas é que eu acho que vai, a de abril vai dar um susto no corpo, assim, pra lembrar o que é uma maratona, e daí junho eu vou estar mais preparado, porque 2 meses a mais de treino, acho que vai vir um resultado melhor. E Buenos Aires eu vou acompanhar a Chuca, minha namorada, que vai pra primeira dela. Buenos Aires eu vou ser, o que ela precisar é paninho pra secar o suor, é aguinha na mão. Você sabe que eu tenho uma relação complicada com a corrida e a minha namorada, né, porque... A gente se conheceu na pandemia, ela não é uma corredora, ela é da área de educação física, mas ela é treinadora de handball. A carreira dela foi para esse lado. E ela não corria, nunca correu na vida. Começou a voltar às provas, aí que ela foi entender o que era o canal Corredores, porque ela me conheceu no lockdown, então ela não tinha essa coisa da gente chegar nas provas, interagir com o pessoal, conhecer o pessoal que assiste. Daí ela foi vendo que o negócio era legal, ela foi vendo os depoimentos de uma galera que é super grata, viu aquele lado mais legal de ter um canal, né? E daí, a gente foi fazer a Rio do Raso Marathon lá. E ela foi de imprensa, né? Ela foi... A gente cobriu a prova do sábado, que era 25K, acho. E daí, no domingo, ela foi fazendo essa cobertura com um carro, com um adesivo de imprensa, para ter livre acesso, para subir, descer a serra à vontade, né? E daí, cara, ela falou, ela contou que ela se emocionou muitas vezes durante a prova. Ela já aparecia nos vídeos, então a galera mexia muito com ela e tal. E daí ela viu uma chegada de maratona, que é sempre aquilo. E daí ela saiu com uma pulguinha atrás da orelha com a corrida. E daí, de levinho, ela começou num trota e anda, como todo mundo conhece. Um dia o meu treinador olhou ela correndo e falou: você corre mó bonitinho e tal. E daí começou a treinar ela também. E daí ela virou uma corredora. Ela tem meia maratona, ela tem algumas meias maratonas. Tá tentando melhorar os tempos dela. Tá se preparando para fazer uma maratona em setembro. Morre de medo, mas tem vontade e tem a ambição de fazer uma maratona. Eu acho que você tendo isso já é meio caminho, né? Porque tem as pessoas que nunca vão querer fazer uma maratona, que se sentem plenas fazendo até 21K e tá lindo, certo? Eu talvez, se eu corresse super rápido, 5K, talvez eu estivesse correndo 5K até hoje. Mas para mim, a forma de encontrar realização correndo é passando muitas horas correndo. Eu adoro meia maratona, mas a maratona tem um negócio, assim, aqueles vários momentos que você passa numa maratona, de você se arrepender daquilo, de você lidar com dor, igual eu falei, né? Ficar ali administrando, bolar uma estratégia, mudar a estratégia que você armou para a prova durante a prova. Eu acho muito legal. Eu acho, parece um jogo, assim, a maratona. É, tem muitas nuances para se administrar. Acertar a hidratação, acertar gel, suplementação, o descanso, a pilha que você fica na semana da maratona. É a única distância que ninguém fica valente. Porque ninguém ousa, por exemplo, num sábado, não pegar mais leve. A não ser eu lá no fatídico ano lá, que eu, no sábado pré-maratona, enfiei os dois pés na jaca dentro de um bar lá em Porto Alegre.
Mas aí você viu na prática que não funciona, né? Você confirmou.
Ela exige respeito, e daí eu gosto muito dessa atmosfera, assim. Eu gosto muito de, na segunda-feira da semana da maratona, eu já tá totalmente só pensando nisso, sabe? Assim, a meia é uma prova que, depois de muitas meias, depois de muitos anos correndo, é uma distância que você já não respeita tanto mais. Porque, de algum jeito, você termina, né? Você tira o pé um pouquinho e você sempre vai terminar uma meia. Agora, a maratona, nem sempre. Então, eu acho esse temor que ela inspira, eu acho muito louco, assim. Por isso que eu fico tão à flor da pele. Por isso que eu perdi as contas de quantas vezes eu já chorei em maratona. Eu choro na largada, eu choro durante, eu choro depois. Eu sou boca aberta, porque passa um filminho e eu não me acostumo com essa sensação, sabe, de correr a maratona. Eu acho que é bem possível eu me emocionar várias vezes nessa de abril, porque voltou a ser algo novo. São 2 anos quase sem correr uma maratona. Então, eu tô já pilhado.
Maravilha. Então, o pessoal que quiser acompanhar, a Maico estará em Porto Alegre 28 de abril, é isso? Correndo a maratona lá.
Opa, vamos estar lá. Sei. Vamos estar lá.
E depois, em junho, que dia que é? Junho? É 16?
Ah, não sei. Não sei.
Eu também não sei.
Mas eu acho que é meio... Eu acho que
é 16. 16 de junho.
16, é meio de mês, né? É, meio de mês, porque no dia seguinte é meu aniversário e a Tchuca vai me levar para uma esticadinha em Gramado.
Ah, e sim, hein?
É, ganhei esse presente, já tô sabendo.
Muito bom. Vai fazer o recorde e ainda vai comemorar depois, tá ótimo.
É isso, é isso. Eu preciso é fazer sobrar... Chega bem preparado para sobrar a perna, porque tá na cara que vai terminar em sacanagem segunda-feira, né? Alguém que alugou um hotel premeditadamente quer me possuir, com certeza.
No inverno?
Ah. Quer me possuir, com certeza.
É, isso aí vai ser um espetáculo. Esse não teremos imagens, pessoal.
Não, esse bem. Não vai ter transmissão, nem vídeo.
É isso aí, ó. O Fábio tá aqui, ó, correndo agora e assistindo essa galera. Cláudio Gontijo também está conosco. Silvio Neto é membro do canal e falou aqui, ó: prazer em acompanhar esse papo com ele e o tio Maico, líderes dos dois canais que são membro, os dois melhores e mais divertidos do país. Muito obrigado, Silvio.
Continue muito obrigado pela minha parte aí também. Valeu, mano.
Ó, o Marco Campos tá aqui, ó. Duas lendas, mas que nunca correram a prova de asfalto mais foda do Brasil, que é a muralha que ele faz lá,
agosto, né? Agosto tá aí, campeão. Agosto tá aí, Marcão. Eu apago essa dívida com você.
Da minha parte, eu posso dizer que ela tá muito perto da maratona de Floripa que eu vou fazer esse ano. Daí não tem como, Marco. Quem sabe ano que vem.
É, eu nunca tinha nem dado certo de eu ir. Aí no ano passado já estava tudo certo com o Marcão. O Marcão tinha conseguido tudo para nós lá, hotel, tudo. E daí eu falei, Marcão, eu quero ir fazer uma puta cobertura. Já que eu não vou estar correndo, eu vou me dedicar muito mais ainda à cobertura. E ficou uma cobertura bem bonita, modéstia à parte. Ficou bem legal. Porque daí você tem tempo, aí você sobe drone, aí você se dedica às imagens e ficou uma... Ficou uma cobertura bonita, assim. Eu sei que a cobertura conseguiu passar o que a prova é, quando depois da cobertura um monte de gente fala, véio, eu quero fazer essa prova. Então é sinal que a cobertura passou. Porque, cara, o que me encantou na prova é o espírito mesmo, é uma seita. É uma seita esse negócio de muralha, cara. É muito louco. É a única prova que eu já vi na vida que os caras vão, pegam a medalha do ano... E leva todas as outras e andam ostentando 4, 5 medalhas no peito, porque aquilo é como se fosse uma divisa do exército. E quem tem mais no peito bate mais o pau na mesa. É coisa de louco, cara. É uma seita e os caras, ano após ano, voltam pro mesmo lugar e ama a prova e chora e tem as músicas e tatua o símbolo da muralha. Eu não sei, cara. Eu tô com medo de me converter, virar pastor dessa igreja. Eu tô com medo. Mas 2 anos, no mínimo, eu preciso fazer, porque é o back-to-back, cara. Eu tenho uma maldição dos back-to-back. O back-to-back da Conrads... Eu não fiz por questão financeira. Ficou muito caro. Era, né, surgiu a pandemia e tal. Eu fui em 2019, corri a Condes. O ano da volta seria 20. Daí não teve 20. Aí eu acho que não teve 21 também. Aí em 22 estava assim. O que eu gastei de passagem, hotel, inscrição e alimentação... Só o voo tava o dobro, tava assim, insano. Eu gastei 5 mil pra ir pra Contes com tudo, o voo tava 10 mil. Aí eu ia levar a Tchuca, minha namorada, e a gente ia sair de 20 conto. Aí loucura eu não faço, sabe, velho? Ah, mas o back-to-back, dane-se, eu não faço loucura, eu não vou me endividar pra correr, entendeu? Então, ali eu tive que abrir mão, a segunda foi o back-to-back, foi o atropelamento que me tirou. Então eu vou ter que buscar o meu primeiro back-to-back com o Marcão aí na muralha mesmo, não tem jeito. Então 2024 e 2025, agosto já tá fechado.
Muito bom. Rodrigo Meleiro tá aqui, é membro do canal, siga o canal Corredores desde a época do Bambuzal. Olha aí, ó, pessoal, segue bastante tempo. Quanto tempo tem o canal já? Desde 2013, 15. 14,
15. 15. Aí, 9, né? Vai fazer 9? Ou fez 9? Sou ruim de conta, sou jornalista, é ruim de conta. Mas desde 2015, dezembro de 2015, ele surgiu. E o Bambuzal, o que que era? O Bambuzal era um negócio... Eu me dividia entre a produção em televisão, mais tudo, minhas rotinas e tal. E daí, no meio do caminho, eu levava a camerinha, botava num tripé e gravava. E esse Bambuzal era um Bambuzal que ainda existe aqui. Era no caminho de onde eu morava para onde eu trabalhava. E ali era um lugar silencioso, longe dos carros e tal... E o Bambuzal, por muito tempo, foi o fundo dos meus vídeos. Não tinha nada a ver com corrida, podia ser um canal de pesca, qualquer coisa, mas era um Bambuzal ali. Quem faz menção ao Bambuzal, eu sei que é antigo de canal.
Cláudia Correia perguntou se você teve alguma corrida que você já se arrependeu de participar. Não precisa falar qual que é, se você já teve, mas se você quiser falar, pode falar também. Para mim, não tem problema.
Ah, não. Se eu lembrar, eu falo, com certeza. Mas acho que não, né? A pergunta desse jeito, se arrepender de fazer, não. Eu posso falar a que eu não faço de novo, é o 100K, por razões óbvias, né? A primeira vez, eu corri sabendo que era perigoso. A segunda vez, eu tive uma prova que é perigoso. Eu não vou abusar do anjo da guarda. Então, não corro de novo. Pra falar a verdade, eu não corro mais prova em acostamento de rodovia. Eu vi que pra dar uma merda é 2 palitos e foi muita sorte, então eu não corro. Agora, arrepender de ter corrido, não. Mesmo essa aí, não, porque tem essa, né? Foi um percalço. Nunca me arrependi de ter participado dela. Pessoal lá da Corja, o Lula, Russinho, que organiza a prova, são uns puta cara fantástico. Mas eu acho que ia despertar traumas mesmo, sabe? Eu acho que eu ia largar pensando em que momento que eu podia ser atropelado de novo, né? Então não dá, é mentalmente muito desgastante, né? Seja lá ou em qualquer prova. Então hoje eu tenho vontade de voltar a fazer ultras, assim. Eu acho que o ano que vem já devo botar algumas ultras, assim, na história. Porque eu gostei muito da história da ultra, de passar muito tempo correndo mesmo. Eu acho que a minha maior qualidade, assim, o mental é bom. Porque eu não fico pensando, sabe? Eu só ligo um piloto automático ali. O corpo, às vezes, não ajuda. Mas eu gostei da história da ultra, que é você correr lento por muito tempo, né? Então eu quero voltar. Mas se eu ver uma prova que é por acostamento, eu já pipoco, assim.
Ó, o Silvio perguntou aqui, ó, após correr ultras, você acha que isso pode impactar na evolução de tempos e performance em maratona? E daí eu te pergunto, isso te preocupa? Você quer bater RP na maratona, mas performance talvez não seja o teu foco, então a ultra não atrapalha? Ou você sentiu que atrapalhou quando você treinou para ultra?
Ah, cara,
como é que é a sua relação com isso aí?
Eu acho que no ritmo que eu corro, tanto uma quanto outra, não afetou em nada. Eu já vi o Adriano Bastos. Aliás, acho legal, assim, o Adriano Bastos, ele tem uns sincericídios, assim, bem legais, né? Ele fala umas coisas, assim, que normalmente costumam florear e ele trata de uma forma muito aberta. E eu vi um post dele, não sei se você viu, que ele fala que as duas Conrads que ele correu destruíram a carreira dele. Que depois daquilo ele nunca mais conseguiu performar e os ciclos de ultra fuderam com ele. Mas nós estamos falando de um cara que correu a Conrads muito forte e corre toda a maratona muito forte. No meu ritmo, eu saio para uma ultra correndo a 6:15 e corro uma maratona a 5:20, não vai ser isso que eu acho que vai prejudicar. Eu não senti piora, não. Tanto que o meu RP saiu depois das ultras.
Ótimo. Rodrigo Menonça está aqui também, a Daniela Loureiro. A Cláudia Correia perguntou aqui, o Rodrigo também, vamos emendar aqui, ó. Há chances das lives dos corredores de segunda voltar? E também o Rodrigo perguntou que fim teve a Van, você tem planos de colocar alguém no lugar dela para integrar o time do Resenha? Explica para quem não, claro que quem está acompanhando aqui sabe, mas explica. Tinha as lives, o Michael acabou com as lives, agora voltou com o que é gravado, mas é mais de conversa, é isso? Mudou o time, não mudou?
Mudou o espírito da coisa, na verdade. A live de segunda, ela surgiu despretensiosa, ela foi crescendo e ela chegou a quase 300 edições. A live sempre, com raras exceções, quando algum entrevistado dava para trás em cima da hora, só nesse caso mesmo. A gente fazia live que era só a gente. Daí a gente metia um pergunte tudo, a galera ia mandando e a gente fazia lá a live. Tirando isso, todas as lives tinham um entrevistado. E depois de 300 lives... Falar isso com o N é covardia, né? O homem tem 1.600 lives, ele já estava lá quando eu cheguei, eu fui embora das lives, ele segue lá, então assim, é covardia. Porque o homem aí é perseverante e é o rei das lives mesmo. Mas algumas coisas foram cansando e virou rotina, virou trabalho. Sabe, já não era um prazer. Às vezes, puta merda, segunda-feira tem live. Ai, meu Deus do céu, o entrevistado já confirmou? Não confirmou. Aí entra lidar com gente cuzona, que muita gente me decepcionou. Assim, Enio.
Quem que foi, gente... Mike? Fala aí. Não precisa falar, tá brincando.
Gente supostamente legal do meio esportivo que cagava solenemente, assim. Eu acho que, de verdade, acho que pessoas, assim, com perfis maiores que olham lá e falam, ah, bicho... 100 mil, esses caras devem falar na live o quê? Para 500 pessoas chorando, eu vou parar. Então eu sentia, assim, um desprezo por figurões da corrida, assim.
Imagina eu, então.
Não, mas é exatamente a mesma situação. As pessoas que você já trouxe no teu programa aí são incríveis. Tem algumas que eu invejo muito, assim. Pô, você entrevistou a Monja Coen, velho.
Dei sorte.
É, não, mas entre sorte e insistência, mas, pô, você já trouxe muita gente legal. Então, assim, entre pessoas que já eram cuzonas pré-live, com pessoas que a live não rendia, não era sempre. Você nunca, acho que isso você já percebeu, né? Você nunca sabe, de fato, quando a live vai render. Eu acho que o melhor cenário é igual nós estamos aqui. É quando você é parça do cara. Que aí você sabe que vai fluir. E aí é bate-papo mesmo. Agora, quando tem uma certa cerimônia, quando você não tem liberdade com a pessoa, aí vira uma entrevista. E a gente quis virar, sem perceber, de um programa informal, que a gente não se levava tanto a sério. Tinha uma hora que tava parecendo Roda Viva, entendeu? Tava chato. Era muito sério. A gente tava se achando, levando a sério demais.
É que daí a informalidade que vocês tinham não dava pra ter quando tinha um convidado, né?
É, porque tinha muita coisa que era piada interna entre a gente e o público. E daí aquela pessoa ficava boiando. E daí era entrevistado com internet ruim. Puta, isso é foda também, porque a live inteira tá ancorada no entrevistado e no primeiro minuto ele começa a travar.
É,
complicado. E daí, é aquilo que tem aquela máxima, né? Vídeo com imagem ruim e áudio bom, você ainda assiste. Mas vídeo bom e áudio uma merda, você não aguenta. E daí você via aquela audiência despencando, porque a internet do cara não entregava. E daí você olhava, faltava 50 minutos, e eu tendo que fazer a pergunta 10 vezes pro cara entender. Ali você já sabia que sepultou uma live. Não precisa muito pra falar dele de novo aqui. A live que nunca aconteceu, Adriano Bastos. puta luta para marcar com ele e tal, porque ele treina de segunda-feira, os alunos dele. Ah, Maico, o cara proativamente veio me lembrar assim: ô, Maico, segunda-feira agora eu tenho um off. Tá afim fazer aquela live? Vamos, porra. Demorou. Reagendei com a pessoa que já tava marcada, ela entendeu. Cara, o Adriano não conseguiu falar um minuto na porra da live. Ele tava usando uma internet a carvão naquele dia. Não deu pra fazer a caralha da live. Então, tudo isso, somado ao próprio cansaço nosso, que eu tava percebendo que a gente tava se arrastando, o quadro do corredor de segunda foi desmanchando. A gente era em 5, tinha dia que tinha 2. Eu percebi que aquilo foi virando um fardo pra todo mundo. E daí foi isso. E a segunda pergunta da Van. Meu, a Van foi até a última live, quando a gente encerrou esse formato. A Van entrou no canal pelas lives, ela entrou substituindo o Gessé, quando o Gessé, eu acho que foi isso, ou entrou substituindo, não, entrou substituindo o Michel, quando o Michel começou a dar aula, e ela deve ter participado de umas boas, umas 60, 70 lives por aí. E daí quando acabou a live, acabou a participação, foi um ciclo ali que se encerrou. E o novo quadro, Resenha da Corrida, ele é gravado, ele não é uma live, porque é a única forma que a gente tem de reunir os integrantes originais do canal. Eu queria que fosse uma conversa muito despretensiosa, assim. E daí eu queria que fosse os integrantes iniciais. Por mais que o Gessé não tenha sido inicial, ele entrou muito no começo do canal, né? E daí era só isso, é fazer algo diferente. Então a gente não tem entrevistado, a gente não depende de internet dos outros. A gente grava para conseguir conciliar os horários nosso com o Bruno, que está na Itália, e a gente consegue gravar toda segunda-feira às 18 horas, porque agora vai entrar horário de verão, o Bruno lá está 5 horas na frente. Então você tem que pensar que para ele é 11 horas da noite. Então todo mundo fez um esforço para conseguir gravar segundas-feiras às 18 horas. E daí quarta-feira a gente solta como uma live gravada. A gente perde muito com isso de não ter o público interagindo, mas ganha de ter nós reunidos de novo. Mas são formatos, cara. Olha, em 8 anos já teve tanto quadro que nasceu e morreu no canal, porque você não aguenta fazer sempre a mesma coisa, né? Então, tem muitos quadros que eu fiz, eu cansei, eu descontinuei. As únicas coisas que sempre vai ter no canal é cobertura de prova, que é o nosso DNA mesmo, é onde o canal se fez, que é aquela cobertura bem humorada e tal. A gente, às vezes, pode ter uma ambição, assim, na prova, mas sempre com bom humor. E review, né? Review de produto, que as marcas mandam. E, naturalmente, a gente testa e a gente sabe que corredor gosta de ouvir opinião. E a gente fala. De resto, eu vou reinventando, cara. Porque esse já é o meu emprego mais duradouro da vida. O meu maior emprego de carteira assinada na vida foram 7 anos. Então, canal Corredores, eu tô há 9. Então, se eu não for reinventando, ele fica chato pra mim. E ele não é chato pra mim depois de 9 anos. Eu ainda tenho muito prazer em fazer. Se você pegar a cobertura da corrida de Cabreúva, você percebe que não tem nada de burocrático naquilo. Eu tô curtindo. Depois de tanto tempo fazendo cobertura de prova, eu tô curtindo ainda. Então, é isso. Quando um quadro me cansa, nós mata ele. E daí, põe outra coisa no lugar. E a hora que o resenha... Se o resenha perder a validade dele, ele acaba pra dar lugar pro novo. Não é aquele negócio? Tem que sair o velho pra entrar o novo, né?
Exatamente, exatamente. Aqui, ó.
O Kiki já ficou preocupado com essa fala minha. Tem que sair o velho para entrar o novo. Ele já achou que um novinho vai entrar no lugar dele no canal. Você é patrimônio do canal, Kiki. Você não vai sair.
Até tem uma mensagem sobre ele aqui que eu vou ler daqui a pouco. O Fernando da Fonseca tá aqui, muito bom papo. Daniela Loureira aqui, ó, Tchuca Rainha. E a Ivete falando que o tio Mike e a Tchuquinha são os queridos. Aí, ó.
Ivete Luna tava na corrida domingo.
E aqui, ó, o Rodrigo Rafael. Fiz aniversário em fevereiro e o tema foi o seu canal. Foi o seu, provavelmente, Maico. Estou voltando a correr, mas o pace tem me incomodado. Média 7. Antes era 4:30. Como trabalhar a mente para não desanimar? Você já teve algum período assim de pace que piorou muito do que você era e teve que trabalhar de alguma forma? Ou nós
agora,
que somos meio que parecido?
Agora, basta falar que o meu melhor longo até agora foi sábado agora, 22K, a pace 5:39. Aí eu penso que o RP... é 5:20, por aí, mais ou menos. Então eu falo, cara, eu não tô aguentando chegar no meu pace de RP, quanto mais manter e quanto mais dobrar a distância. Então, pra mim é uma loucura. Hoje, correr a 5:40 tá sendo exigente pra mim, nos longos, né? Então acontece, acontece nas melhores famílias. Ele aí degringolou fortemente. Eu posso te falar que eu nunca corri a 4,30, com exceção em tiro. Nunca fiz rodagem a 4,30 e caiu para 7. Eu não sei se ele teve uma lesão, se ele ganhou peso, se ele pegou bode da corrida, passou uma temporada fora. Mas a grande vantagem da corrida é que, por mais que você perca condicionamento muito rápido, porra, eu, velho, esses 4 dias aqui que eu vou ter que ficar de molho por causa da dor de garganta, eu sei que a hora que eu voltar já vai ter uns dias ali, uns 2, 3 treinos pra aclimatar de novo. Mas ele aí, ele tem um referencial de já ter corrido muito bem, então ele sabe que esse pace set é momentâneo e que o maior motivador pra ele tem que ser perseguir essa marca de anterior. Não necessariamente você vai alcançar os 4,30, afinal de contas a idade vem, né? A gente não é mais os mesmos, né? Eu também, eu fico com essa história brincando de breaking two todo ano, que é algo que me motiva. Todo ano correr uma maratona tentando uma RP. Mas vai ter uma hora que não vai dar mais, porque não vai mais, você não tem mais corpo para aquilo. E daí é tentar não perder muito, né? Mas no caso dele aí, a melhor forma de manter a motivação é tentar saber que ele sabe como correr bem, que 4,30 é muito bom, né? E que esse pace set aí é uma questão de momento. Tem que dar paciência, ter paciência com o corpo.
Exatamente. Ele falou aqui que passou de 80 para 115 quilos, então tem que perder uns 35 quilos também, Rodrigo. Tem que dar um jeito aí. Que
daí dá 35 quilos, bicho? 35 quilos é um anão bastante. Nas costas. É um anão grudado nas costas. Não é fácil, não.
Exatamente. Aqui, ó, a pergunta que eu tinha falado do Kiki, o Leonardo aqui, ó. Enio queria saber por que o tio insiste em querer ofuscar a estrela do Kiki.
Cara, esse é uma cruz, hein? Esse Leonardo... Cara, eu posso ir em qualquer... Se eu for numa live na Deep Web, ele entra nos comentários. O Leonardo entra e faz algum comentário. Pensa no moleque que me atazana, velho. E ele fica com essa história do Kiki aí. Cara, o Kiki é um carisma absurdo, né? O lance dele falar, ninguém entender nada, e ele ser folclórico, e ser muito carinhoso com o público, ele é muito, muito querido, né? E daí eles brincam lá no clube de membros do canal Corredores, eles brincam que estrela é o Kiki, que eu posso aparecer em tudo que é vídeo, mas quem brilha é o Kiki. É zoeira interna lá. Mas eu não discordo, não. Foguete de Caracas é a alma do canal.
E aqui, ó, o Rodrigo falou aqui, ó, o tio Mike foi o primeiro corredor a elogiar a Skechers. Lembro de um vídeo dele dormindo abraçado com o Skechers Go Run. Nessa sua vida toda aí de 9 anos de canal, qual o tênis que você mais gostou de usar até então? E qual foi o tênis que você não se adaptou? Não que ele seja ruim, né? Mas qual que você mais se adaptou, gostou mais? E qual que você provou e disse, putz, esse aqui pro meu tipo, meu estilo não vai rolar.
Cara, tem esse que eu gravei o vídeo, eu acho que era o Go Run 7. Quando eu pus no pé, parecia que tinham moldado em gesso, assim, e feito um tênis pro meu pé, sabe? Aí saiu 8, 9, às vezes não é tão bom igual aquele 7, você romantiza um tênis, né? Por exemplo, quando eu comecei na corrida, tinha um outlet da Mizuno aqui em Sorocaba. E vendia o Sayonara 2 muito baratinho. Era 150 conto o tênis. Olha que saudade, hein? Tênis bom por 150 conto. Ele era bem seco, pegada da Mizuno. Cara, eu tive uns 3 Sayonara até ter outro tênis. Então, eu tenho uma memória romântica. Pra mim, o Sayonara 2, eu queria pôr ele no pé hoje e ver o que eu acho, sabe? Se eu só fiquei com aquilo na mente ou se ele realmente é um tênis gostoso. Mas pra falar o melhor tênis, cara, eu vou falar o tênis que há 2 semanas da Conrads... Ele chegou, eu fui dar uma corrida, eu falei, bicho, esse tênis é muito da hora. Aí eu pus ele em outro treino, e o tênis que estava super amaciado para Conrads foi substituído por ele, que era o New Balance More. É um tênis, parece um tênis do Kiss, assim, ele tem uma entressola, você olha assim, alta, mas eu achei demais. Daí, 2 meses depois, eu corri o 100K do frio com ele também. Então, eu sou obrigado a achar que esse cara talvez tenha sido o tênis mais da hora que eu já usei. E o tênis que eu não me adaptei, o Alpha Fly Next Percent 2, que ele desgraçava o meu pé de bolha a cada uso, mesmo que fosse treinos de 10K, uma desgraça de um tênis, inferno.
Eu ouvi bastante relato desse aí, que eu, é tipo, o amo eu odeio, né? Tipo, alguns estragavam o pé completo, o outro se adaptava completamente, né?
É, esse tênis, ele era tão, ele é, né? Tão grudado, ele é tão a vácuo, ele é tão, assim, estrangulando o pé, e eu acho que é por isso que qualquer roçadinha da bolha, porque ele tá grudado em toda a extensão dele. Cara, tem um jornalista aqui, que ele é muito das antigas aqui em São Paulo, né? Eu moro no interior, mas todos os eventos de tênis, assim, você vai lá, é o Harry. eu nunca contei essa história e eu acho que o Harry não vai ficar bravo. A gente foi no lançamento desse Alpha Fly aí. E daí, eu fui pro vestiário e eu encontrei o Harry com uma expressão desesperada. E ele tava pedindo minha ajuda pra tirar o Alpha Fly do pé. E, mano, a gente ficou numa cena ridícula de eu puxando o pé dele, ele se segurando num banco pra não ir junto. E a gente ficou nisso uns 5 minutos pra tirar os dois pés dele. Foi ridículo, cara, essa cena. Foi ridículo, mas a gente ria enquanto eu tentava ajudar ele, porque era impossível pra ele arrancar o tênis sozinho. E eu sofri muito pra tirar o tênis também. E eu acho que era por isso que ele é tão desconfortável.
Carlos Alberto, Enio pergunta pro tio Maico se o canal vai abordar dicas para os iniciantes, como foi no início, o tempo que ele mostrava a bermudinha 4G. E aí, antes de responder, você acha que vale a pena fazer novos vídeos sobre os mesmos assuntos do passado, para daí a pessoa, quando vier olhar, ver uma coisa mais nova, mais atual, ou o que está no passado que fala disso daí pode ser usado também?
Não, eu renovo. Pouquíssimo tempo atrás, eu soltei um vídeo, o melhor jeito de começar a correr, que era na prática, mostrando um trota e anda, como mensurar os intervalos, para quem não tem GPS, como que você faz, e vira e mexe eu faço, eu miro nesse público aí. Eu acho que a parte que não volta para as origens é realmente as provas. Porque por mais que a gente ainda corra umas provas de 5 e 10, assim, por exemplo, cobertura de ontem é uma prova de 10K, que a minha namorada organiza, aliás. Mas nas provas, normalmente os objetivos envolvem maratona, meia maratona, e daí essas provas menores acaba sendo aquele cotidiano de cobertura mesmo. Vai surgindo o convite, nós vamos. Agora mesmo falei para você, João Pessoa, vou lá correr 10, né? Então, eu acho que esse público mais iniciante na corrida, que está nas distâncias menores, se identifica. E eu vou renovando, vou gravando de novo os percursos, porque minha, porra, tem vídeo que tem 6 anos a mais de bagagem. Então, tem coisa que eu pensava lá, que eu não penso mais. A única coisa que eu não faço muito é tirar vídeo, por mais que eu tenha falado alguma bobagem que não faz mais sentido. Eu largo lá porque é um histórico. Por exemplo, eu tenho vídeo usando o metrônomo para chegar nas 180 passadas por minuto. Quando hoje você tem especialista de biomecânica falando que isso não tem a menor diferença, que dependendo do teu tamanho de perna, da tua altura, você vai correr numa frequência de 160, numa cadência de 160 e tá tudo certo. Aquilo dá bom para você. Então, tem assim, tem umas coisas que não envelhecem bem, mas eu regravo bastante coisa assim, com uma nova linguagem, com atualizando, ou com a minha experiência agora, que é outra. Pra caralho, faço isso direto. Pessoal, é porque, né, bicho? Lá, são mais de 1.500 vídeos. Se fosse fazer só vídeo inédito, eu já tava dançando rumba no canal, né? Pra ter conteúdo. Não dá, né?
É verdade. Tem que fazer os novos que o pessoal não viu do passado. A audiência nova se renova. É cíclica, né?
Não, e outro, você tá com os cabelos nada a ver. Você tá com umas épocas diferentes. Muda, né? Evolui. A gente acumula bagagem. Tem experiência nova pra contar. Todos os vídeos vêm junto com histórias. O repertório que você vai acumulando na corrida, né? Não dá pra comparar um corredor de 2 anos na corrida com um corredor de 9, né? Assim como tem gente que produz conteúdo, pô, você pega um Sérgio aí, o cara corre há quase 30 anos, bicho. Então, vai falar que eu tenho mais experiência do que um cara desse que já deve ter vivenciado tudo no universo da corrida, né?
Perfeito. E pra terminar aqui, ó, só pra terminar, Maico, o canal tá tudo certo, tranquilo, nossa, a senha nunca mais perdeu, deu tudo certo, tem os
backups. Eu não perdi, aí, né? Nesse dia foi o dia que, assim, a vacina quase matou o paciente, né? Na verdade, eu entrei no canal ao mesmo tempo que o Bruno entrou da Itália e o Google achou que a gente estava sendo hackeado e vetou. E aí sim, aí assim, e-mail secundário, formas secundárias, ficava meio que num loop. Eu acho que eu preenchi meio assim nas coxas e o e-mail secundário era o meu e-mail do Google bloqueado. Então ele mandava, cada vez que eu tentava recuperar a senha, ele jogava para dentro. Eu sei que foi um pesadelo, né? Nossa foi, senhora, né? Me ensinou a lição. Hoje tem tudo, tem backup das coisas.
Hoje a senha é Tchuca 1, 2, 3, né, Maicon?
1, 2, 3, 4, 5, 6. Será que é boa essa? Às vezes eu ponho mais difícil e faço decrescente.
Isso aí. Maicon, muito obrigado aqui por participar dessa live, desse nosso episódio novamente. É bom, não precisa de pauta. É só começar a falar
e vai longe. Viu? Muito e esse obrigado. Aí, ó, o Wagner falando que nós dois juntos é o Jurassic Opa. Park da corrida.
É, faz porque, tempo
cara, que nós estamos aí. Não, se você pensar, nós, Sérgio Rocha, mania de corrida, fôlego... É uma geração, né? É uma geração de criador de conteúdo. Eles, talvez o Sérgio e o Gustavo, você possa colocar como uma primeira geração. Você tá há quanto tempo nessa indústria vital?
Desde 2012.
Caralho, você é o mais velho, então.
Ah, é que no YouTube a gente começou a mexer mais depois, né? Mas no podcast começou 12 e o YouTube foi 15, mais ou menos.
Mas em longevidade é, né?
É, de podcast, com certeza. De canal tem algumas variações de meses ali, para mais, para menos, mas a gente tá tudo meio junto. Pô, ali.
É, então talvez, vai, vocês aí sejam primeira geração. Eu acho que nós estamos, eu, Marcel, assim, a segunda geração. E daí você, cara, hoje você tem... um absurdo de gente, né? Um absurdo de canais, um absurdo de perfis de Instagram criando conteúdo de corrida. Eu acho legal por um lado, mas eu acho que muitos não vão perseverar porque tem aquela velha impressão de que você vai criar um conteúdo para correr prova de graça e ganhar tênis. E a hora que vê o trabalho que dá, bicho, é o jeito mais caro que tem de ganhar tênis de graça. Posso garantir para vocês. O que a gente entrega para a marca... era mais fácil ter comprado. Então, assim, não vou falar que ela é ruim, é legal pra caramba, eu trabalho com o que eu gosto, mas eu acho que tem muito perfil aí que você percebe que é caça-níquel, assim, né? A pessoa que quer estourar na corrida pra começar a ganhar tênis e tal. Acho que muita gente vai deixar que o tempo vai cansar, mas eu não tenho sinais que tô pra parar, não, velho.
Muito bom, então. Muito obrigado por participar aqui, então, tio Maico.
É nóis, velho. É nóis, agora eu vou... fazer um gargarejo com vinagre e sal, essa é a minha vida, passará logo para voltar a treinar. E logo a gente se tromba numa prova aí.
Muito bom, muito obrigado, Maico, muito obrigado a todos vocês que acompanharam. Não se esqueça de curtir o vídeo no YouTube, no Spotify, avaliar com 5 estrelas. E se torne membro também, ajuda a gente aqui, porque se a marca não levar a gente, vocês sendo membros ajudam a comprar as coisas também. Muito obrigado aí para vocês todos e até a próxima.
Valeu, valeu audiência, gente. Obrigado.
Produção Por Falar em Correr, podcast multimídia.